estamos matando a saudade aqui de bater um papo muito legal com o Sargento Cândido Lima, que esteve afastado da imprensa aí por uns dias, né, Sargento? E hoje ele está aqui para a gente falar de uma coisa de muita importância. Hoje ele veio para a gente conversar... para a gente conversar sobre trânsito. Trânsito é preocupante, trânsito nos preocupa muito, porque me parece que cada vez mais há o desrespeito pelas pessoas. Não só pelas pessoas, mas pelos condutores de carro, por quem anda a pé, por quem anda de bicicleta. Mas isso a gente vai conversar com o sargento. Muito bom dia, Sargento Lima. Seja bem-vindo novamente ao Giro da Notícia.
Bom dia, Mirella. Bom dia, direção e funcionários das rádios Planetário e Líder FM. Bom dia, comunidade querida de Espumoso, da cidade do interior. Bom dia à nossa co-irmã, Polícia Civil. Bom dia ao comércio, ao Legislativo, Executivo. Bom dia à comunidade do interior. Bom dia a todos, aonde alcança as ondas sonoras desta brilhante emissora. Muito obrigado pela saudação de bem-vindo. Realmente tivemos aí um período, né, para umas questões de trabalho, questões boas, né? E estamos aqui novamente hoje para incumbidos de falar sobre trânsito, como a senhora bem frisou. É extremamente importante porque envolve vidas, né? Envolve vidas. E a gente não sabe tudo. O trânsito, ele está sempre mudando, né? As leis, as normas, está sempre havendo mudanças, né? Mas mudanças para melhor, né? Para melhor. E o trânsito tem sido uma preocupação muito grande, né, das autoridades de trânsito, da nossa Brigada Militar, o Pelotão de Espumoso, que vem desempenhando um brilhante trabalho na área de trânsito, vem fiscalizando, e nós estamos cada vez mais, como se aperta um parafuso, cada vez dando uma apertada a mais, porque é necessário. É muito necessário porque envolve vidas, né? A gente é instrutor de trânsito, eu trabalhei, fui instrutor de trânsito em alguns CFCs, CFC Jeremias de Mirubá, o CFC de Encantado, Casaril, o CFC Machado de Veracruz. E a gente tem um pouquinho de experiência porque a gente formou alunos, a gente formou condutores, motoristas, que eu dei aula prática, dei aula teórica de moto, carro, caminhão, ônibus, né? E a gente tem também o curso de transporte coletivo, transporte escolar, o MOP, né? Que é o transportador de produtos perigosos. E agora, por fim, uma exigência da nossa gloriosa Brigada Militar, o curso de condutor de veículo de emergência, né? A gente faz para quê? Para se procurar se aperfeiçoar a cada vez mais, para servir e bem servir a sociedade. E eu costumo dizer que quem não gosta de polícia, é bandido. Alguma coisa tem. Ou é bandido, ou já foi autuado, ou já foi chamado a atenção. E se incorrer novamente, vai ser chamado novamente, né? E o trânsito, sim, vem sendo preocupante. Por diversos fatores, por diversos acontecidos, né? A gente forma lá no CFC o condutor, a gente passa para eles as obrigações e os deveres, direitos e obrigações, né? Então eu digo com toda clareza, com toda firmeza, com toda segurança, não justifica o condutor ele cometer infrações de natureza grave ou gravíssima, né? Infrações, elas se dividem em leve, média, grave e gravíssima. A leve, a média, a gente pode ocorrer, pode cometer, sai de casa atrasado para o trabalho, a princípio tem que sair um pouquinho antes do horário, né? Porque eu não posso descontar aquele atraso meu no trânsito. Sim. eu vou fazer ultrapassagem perigosa, eu vou eventualmente ultrapassar o sinal vermelho, eu não vou respeitar a faixa de segurança porque eu vou exceder a velocidade que é para vir para o perímetro, para que tentar tirar aquele desconto do meu atraso no trânsito, né? A gente passa lá para os condutores que tanto o condutor quanto o pedestre, ele tem direitos e obrigações. Só que muitas pessoas, elas parece que não fica na mente, né? Entra e sai, né? A gente recebe nos cursos que a gente fez, a gente é ensinado, é nos passado as obrigações, as leis, os perigos, né? Tanto do transporte escolar quanto do transporte coletivo e assim por diante, né? As leis de trânsito. As leis de trânsito, nós somos obrigados a cumprir. Não existe aquele que tem imunidade no trânsito, né? Então, o meu direito vai aonde começa o direito do outro, né? Então, o trânsito vem sendo uma das atividades que a Brigada Militar vem desempenhando com mais afinco, né? Porque as infrações graves, gravíssimas, e um dos motivos, uma das causas de muitos acidentes com morte, com lesão, com danos materiais, primeiro vem o excesso de autoconfiança. O motorista, ele tem que se dirigir, ele tem que pilotar sempre da maneira, da forma defensiva. O que, que é defensivo? Ele está, assim, atento a tudo. Atento ao trânsito, né? Atento à condução climática, atento às pessoas, os pedestres, né? Ele tem que ser defensivo, ele tem que cuidar da vida dele e da vida de terceiros, né? Então, a gente tem flagrado condutores, alguns, usando o celular. Quando está dirigindo? É proibido a infração de trânsito? É questão de segundos para ti se envolver num acidente, né? E, às vezes, custa a vida, né? Então, infrações grave, gravíssima, não cabe o bom senso do agente de trânsito. Não cabe. Então, a gente diz assim, a gente faz um chamamento para as pessoas que elas venham meditar mais sobre o trânsito, meditar, que elas venham procurar botar em prática, colocar em prática aquilo que aprenderam lá no CFC, aquilo que aprenderam lá nos cursos de formações para dirigir viatura, para dirigir ônibus, para dirigir carreta, caminhão, combustível e produto inflamável e assim por diante, né? Mas não é fácil. É uma tarefa muito difícil.
Verdade. Sargento, a gente observa, claro, no trânsito aqui em Espumoso, primeiro, um grande número de menores na direção. É uma coisa absurda. A gente sabe que é proibido, a menos que tenha ganhado a maioridade, tenha sido assinado o papel da maioridade. Daí também já não sei como é que funciona. Outra coisa que eu reparo muito aqui, a falta de ligar a seta para que lado vai dobrar. Deixam para ligar em cima. Outra, carroças andando bem pelo meio da rua, não deixando o carro passar nem por um lado, nem por outro. Uma outra coisa que eu fico impressionada é que as pessoas não, acho que esquecem que tem retrovisor e estão estacionados e simplesmente arrancam, se vem carro ou não, não tem problema. Isso tudo são crimes de trânsito. E aí?
Sim, concordo, são todos são infrações de trânsito. Elas são classificadas de acordo com o potencial ofensivo, uhum, né? Então, primeiro, a menor no volante. Nós da Brigada Militar, nós estamos, o pelotão de Espumoso, e a Brigada Militar, de uma forma geral, aonde a Brigada Militar é incumbida da fiscalização de trânsito, a gente faz as abordagens, né? E aonde for flagrado menor dirigindo, aos costumes, o que o Código de Trânsito Brasileiro prevê. Porque presume-se que o pai sabe, o pai é habilitado, que sabe que menor não pode dirigir. não existe ainda no nosso Brasil, no Detran, no trânsito, com 16, 17 anos, tirar a carteira de motorista. Não, é 18 anos completos. E aí vai tirar a provisória. Ele vai ficar um ano na provisória, depois ele vai pegar a CNH definitiva. Porém, se durante esse um ano ele não levar nenhuma infração de natureza grave. Né? Então, menor no volante, eu já digo, eu já deixo o alerta. Se a Brigada Militar, se nós da Brigada Militar flagrar, vai ser adotado os procedimentos que o Código de Trânsito prevê. Nós estamos na incumbência de fazer cumprir com as leis, sejam elas a lei penal e a lei de trânsito. Né? Até final de semana a gente abordou, já pegou o menor dirigindo, né? O menor que nós for flagrado dirigindo, que nós abordar, vai ser tomada a providência. Aí o menor, alguns dizem que usam o argumento, mas eu não estou agitando, mas eu estou trabalhando. Nós também estamos trabalhando. O senhor não está agitando, o senhor está trabalhando, mas está trabalhando errado, porque o senhor sabe que menor não pode dirigir. Não pode. Outra coisa, a questão que a senhora mencionou ali, do pisca, do indicador de direção. Uhum. Vai sair do estacionamento, é obrigatório ligar o indicador de direção. Lá no CFC, o examinador, no dia da prova, se o condutor, o aluno, sair do estacionamento sem ligar o pisca, é eliminatória. Ele vai ter que passar, vai ter que fazer mais aulas e vai ter que fazer novamente a prova. Então, assim, as pessoas não têm aquela consciência de que elas têm que fazer o certo. Aí o agente de trânsito, o policial militar, vai, aborda, ele é chato, ele é ruim, ele é carrasco. Não, ele está ali simplesmente cumprindo a função dele. A questão de carroça também na rua é uma situação bem melindrosa, bem preocupante, né? Aqui em Espumoso não temos o local destinado para elas, né? Então, mas aquela pessoa que está conduzindo a carroça, ela tem que ter o mínimo de bom senso, de colaborar para que o trânsito flua e flua com segurança, né? Tem a lei de trânsito aquela, o maior sempre protege o menor. Mas não é por isso que o menor vai se atirar debaixo de um caminhão, debaixo de um ônibus, né? O menor também tem que se cuidar. O menor também tem que cuidar, zelar pela vida dele e pela segurança no trânsito, né? A questão também do uso do celular, que eu havia frisado há uns minutos atrás, é inaceitável. Inaceitável o condutor dirigindo um veículo, usando o celular, falando ao celular, olhando o WhatsApp, olhando, conversando no WhatsApp, ou até tem, eu já vi, não pude abordar, o condutor digitando. Uhum. Digitando no celular. Inaceitável, inadmissível. Eu digo, eu não sou melhor que ninguém. Eu respondo por mim, Sargento Cândido Juarez de Lima. Se eu abordar um condutor na situação que ele está usando o celular ou cometendo uma infração grave ou gravíssima, ele vai ser autuado. Ele vai ser autuado. Outra infração que também é preocupante. Pessoas conduzindo, dirigindo o veículo com a criança no banco da frente, sem ela usar o cinto, com a criança no colo. Eu flagrei motorista com criança no colo. Aí eu faço a autuação, aí eu sou ruim, aí vão se queixar do Sargento Lima. Mas podem se queixar, não tem problema nenhum. Todo o cidadão que for autuado, ele tem o seu direito de recorrer da autuação. Ele vai recorrer, ele vai usar o argumento que ele bem quiser. Se ele, o argumento dele for convincente para as autoridades que vão julgar, tudo bem. Mas o meu trabalho eu fiz. Flagrei, autuei. Né? Outra situação também, o som alto.
Eu não sei como é que as pessoas conseguem ficar dentro daqueles carros.
Eu disse para o condutor, agora, essa noite passada, meu querido, as pessoas que estão na tua volta, fora do teu carro, não precisam escutar o teu som. O senhor tem que respeitar o direito dos outros, né? O senhor escuta o som ambiente, o som dentro do seu carro. O senhor vai ser autuado por esse motivo, por essa infração, né? Então, as pessoas não colaboram, Mirella, infelizmente. Não podemos generalizar.
A maioria não colabora.
Não. Na frente, a brigada está passando, eles baixam o som. A brigada foi para outro destino, foi atender uma ocorrência, alguma outra situação, eles levantam o som, eles fazem como eles bem querem. Aí o cidadão de bem, o cidadão que não é autoridade, que é um pagador de impostos como nós, vai lá cobrar, está sujeito a ser agredido. É maltratado, mostra uma resistência com esta pessoa, né? Mas eu quero frisar bem, deixar bem claro para a comunidade espumosense, né, aonde abrange o comando do pelotão de Espumoso, que a Brigada Militar, o pelotão de Espumoso, está desempenhando um brilhante trabalho na parte do trânsito, vem fiscalizando com rigor todos, né? E para quê? A gente pede para que as pessoas colaborem. Todos nós devemos ser um motorista defensivo. Lá no judiciário, o cidadão que se envolver num acidente vai ser levado em conta. O condutor tem a categoria C ou D, já é considerada profissional, né? Exerce atividade remunerada ao veículo, que está ali na CNH. Ele tem curso de aperfeiçoamento, transporte escolar, coletivo, o transportador de produtos perigosos. A pena dele vai ser maior, porque ele tem um conhecimento, uma capacidade maior do que o condutor que não exerce atividade remunerada, né? Outra situação também muito, muito, muito preocupante, principalmente na frente das escolas, é os condutores que não respeitam a faixa de segurança. A faixa de segurança é destinada a pedestre. Porém, o condutor, ao ele se aproximar da faixa de segurança, no mínimo que ele tem que fazer é diminuir a velocidade. Porque a velocidade no perímetro urbano ela é estabelecida entre 30 e 40 por hora. O excesso de velocidade é passível de autuação. Já não é uma autuação leve ou média, né? Então, o condutor tem que prestar atenção, principalmente na frente das escolas, na frente dos hospitais, né? Na faixa de segurança. Ao ele visualizar isso, é passado no CFC. Isso a gente ensina no CFC. Quando um pedestre, ele vem no cordão meio fio da calçada, o condutor é obrigado a reduzir a velocidade e, se for preciso parar, ele tem que parar. Se o condutor der, ou o pedestre, melhor, perdão, der início à intenção de atravessar a via.
Colocou,
né,
o pé na faixa de segurança, tem que parar.
Ou na via. O pedestre chegou no cordão da calçada e ele fez menção de atravessar, tem que parar. Lá no CFC, no dia de avaliação do examinador, se o condutor não parar, eliminatória, falta eliminatória. Lá é ensinado. O que é ensinado lá no CFC, o que é ensinado no curso de formação, nós temos que botar em prática. A teoria, nós aprendemos na teoria e colocamos na prática. Né? Para quê? Para evitar aborrecimentos.
Sargento, uma outra coisa que eu gostaria de comentar com o senhor, que a gente também nota. Quando o pedestre colocou o pé na faixa, né, a gente sabe que tem que parar. Quem dirige sabe, não para porque não quer. Mas o pedestre que coloca o pé na faixa e meio que faz tipo provocação, anda se arrastando, olha, debocha do motorista, também é passível de punição, né?
Com certeza, Mirella. O pedestre tem direitos e deveres. O pedestre, o principal personagem para zelar pela vida e pela segurança dele é ele mesmo em primeiro lugar. É, o pedestre tem sim as suas obrigações, os seus direitos e obrigações, né? O pedestre, ele tem que atravessar a via. O pedestre não pode congestionar o trânsito. O pedestre não pode fazer ninguém de bobo. O pedestre é o principal personagem para cuidar da vida dele. Se o pedestre botou o pé na faixa e viu que vem o veículo, e o veículo vem numa velocidade um pouquinho acima, ele tem que esperar o carro passar para depois ele atravessar a via. Atravessar a faixa. Ele não pode se atirar na frente do carro, só porque está na faixa de segurança, né? Então, é direitos e deveres do condutor e pedestre.
E os dois. Está chegando mensagem aqui no nosso WhatsApp. Parabéns, tem que ser firme mesmo com todos. A Herme, obrigada, Ana Herme. Aqui pediu para não falar o nome. As pessoas podem ligar o som de carro muito alto na sua casa. Se tem um idoso que mora do lado da casa durante o dia e a noite, sargento.
Olha, Mirela, a questão da perturbação do sossego público, em especial essa pergunta feita pela ouvinte, ela não existe e não determina horário. Tá? Não quer dizer assim, ó, não pode ligar som alto de noite. Não pode ligar som alto só de noite ou só de dia. Não, é negativo. Quem tem essa visão está completamente errado. A perturbação do sossego público, quando é que ela ocorre? Quando alguém se sente ofendido, prejudicado, incomodado pela situação.
Independente do horário.
Independente do horário, pela situação do som. Não é porque eu estou na minha casa que eu vou abrir o porta-mala do meu carro e vou ligar um som para a cidade inteira ouvir. Negativo. Mas o que acontece? Para a brigada militar agir, entrar em atuação, iniciar um processo de atendimento de ocorrência, um processo de preenchimento de autuação, enfim, aquilo que for necessário, pertinente, tem que haver vítima. A pessoa tem que ligar na brigada e, ó, eu sou o fulano de tal, eu quero me identificar. Eu preciso de vocês aqui porque o som está alto e eu preciso do atendimento da Brigada Militar. Eu quero representar, eu quero me identificar. Tem que ter no mínimo uma, duas ou três vítimas para nós agir, né? Porque tem que haver vítima, senão não há perturbação.
Se não há vítima, não há crime.
Não há crime, sim.
Perfeito, tem mais aqui. Não quero falar meu nome. Que bom que policial por falar isso. A gente tem que às vezes ficar com dor de cabeça pelo som alto. Daí vem a viatura, termina o som. Aí passa a viatura, começa tudo de novo. Aquilo que nós estávamos falando antes, né, sargento? O pessoal acha que é simples. O ideal, e eu ainda digo de novo, que o ideal é as pessoas denunciarem.
Com certeza.
Ah, mas eu vou me incomodar com o meu vizinho. Sim, aí tu vai ficar doente porque o teu vizinho não te respeita.
Daí a culpa não é da brigada, né? Daí porque a brigada passou.
Exato.
O serviço da brigada, a missão da brigada, policiamento ostensivo, preventivo, fardado. Ostensivo, preventivo, o que quer dizer prevenir? Prevenir. Ostensivo. É ostensivo, com a viatura, giroflash ligado, fardamento. Então, para que a pessoa, essa pessoa, parabéns para ela pela fala dela... Mas ela tem que reivindicar o direito dela. A brigada está aí, a brigada militar está aí, a polícia civil também, tanto o Ministério Público, o Judiciário, para servir e proteger a sociedade. A gente procura dar o nosso melhor para o bom andamento do serviço, para elevar a imagem da gente, a imagem da instituição, e dar o nosso melhor pelo bom convívio, pela paz, pela tranquilidade, né?
Você evitaria muito problema, né, sargento?
Com certeza. E eu digo assim, ó, eu digo com toda a firmeza. Eu sou, estou falando aqui por mim, sargento Cândido Juarez de Lima, eu sou rigoroso no trânsito, sou rigoroso. Se eu flagrar uma situação de som alto, na via, ou estacionado em frente de uma casa, vai ser tomada as providências que o CTB prevê, o Código de Trânsito prevê. E com certeza os demais colegas meus também adotam esta
medida,
este procedimento, né? Porque é um procedimento único, né?
Sim. Tem um áudio aqui, eu não escutei antes, vamos ver o que é que diz.
Bom dia, Mirella. É o Paulo Rodrigues aqui do Pontão do Butiá. Um bom dia aí pro Sargento Lima também, meu amigo. Mas eu assim, eu quando eu tô a pé, pedestre, que eu vou atravessar uma faixa de segurança, eu olho para os dois lados, ver se não vem vindo carro. E se tem um veículo que vem vindo, eu paro fora da faixa de segurança. E daí se o cara parar, o motorista parar, o condutor, eu pego e atravessa a faixa e agradeço a ele, muito obrigado. Agora tem uns abusados, quando a gente tá de carro, eles fazem o que vão e não vão, ficam parados, isso é verdade mesmo. Foi muito boa a sua colocação aí. O pedestre tem que preservar pela vida e o condutor também. Tem o nosso custo moço, tá muito bom aqui, os condutores são muito educados. Eu agradeço aí por vocês e tô ouvindo e assíduo aí da Planetária.
Muito obrigado, sou... né? Muito obrigado, seu Paulo.
Mas uma situação também, Mirella, que eu tenho observado, a gente primeiro observa. Eu sou bastante observador. Tenho as minhas falhas, eventualmente falhas profissionais, mas são falhas que não desabonam a minha conduta como policial nem como cidadão, né? Falha como cidadão, como todo ser humano, né? E eu quero deixar, fazer um chamamento para os condutores, né? Quando uma viatura, você está indo atrás de uma viatura, quando a viatura parar, pare, porque certamente a viatura da Brigada Militar ou Polícia Civil, ela parou para um pedestre atravessar a via. O que que acontece? Várias vezes, essa semana, eu passei por algumas situações que eu tive que botar o braço para fora para o condutor parar. Eu parei a viatura para o pedestre atravessar, para duas senhoras atravessar no centro, e o pessoal, os condutores estavam me ultrapassando. Se a viatura parou, meu irmão, minha irmã, caro condutor ou condutora, se a viatura policial ali parou, preste atenção, procure parar também, porque certamente a viatura parou por algum motivo, para um pedestre atravessar a via, ou tem um pedestre caído na via, para evitar acidente. Depois não vai justificar. Se a viatura parou, bateu atrás da viatura, tem que dirigir na distância regulamentar. Não justifica, né? Então eu deixo esse apelo para as pessoas, infrações graves e gravíssimas. Não cabe bom senso. Não condene o policial por ter o procedimento adotado, por ser eventualmente adotado. Criança no banco da frente, conduzir usando o celular, o álcool no trânsito. O álcool no trânsito, dirigir sob efeito de álcool. A gente tem o aparelho do etilômetro, a gente oferece o etilômetro. Se o condutor recusar, a gente vai fazer o procedimento da recusa, né? Então as pessoas façam a festa deles, mas não ponham em risco a segurança no trânsito. Não ponham em risco a segurança de si próprio e a de terceiros, né? Essa questão do som alto também. Eu deixo o chamamento, uma chamada de atenção, tá? Respeitem o direito do vizinho. Respeite o direito do vizinho. Não existe horário pré-determinado para perturbação do sossego. Não. A partir do momento que alguém se sentir ofendido, prejudicado, incomodado, esse alguém ligar para a brigada, perturbação do sossego público. Não interessa se é de dia, não interessa se é de noite. Tá? E mais uma vez eu digo para aquelas pessoas que se fazem de coitadinho. A brigada passou, eles estão que é uns cordeirinhos. A brigada saiu, eles fazem, né? A gente tem adotado estratégia. Começamos aí essa semana uma estratégia para que flagrar o mau motorista, né? Nós patrulhar a pé a rua Duque de Caxias, a pé, porque é uma avenida ali bastante movimento, bastante fluxo de veículos, e aonde se ingere ali bastante bebida alcoólica, a gente tem presenciado, né? Mas nós vamos atuar no trânsito. Oferecer o etilômetro ou a recusa quando o veículo estiver andando, né? Que nós for abordar.
Perfeito. Bom, a Brigada Militar sempre está preocupada com isso e a gente também sempre está preocupado com isso. Então, pessoal também que vê gente com direção perigosa, pode ligar para a Brigada Militar. O pessoal que se sente incomodado com o som automotivo pode ligar para a Brigada Militar, né? Então, olha só, com relação a nosso ouvinte que falou sobre o som alto, com a função do idoso, tudo que disseram, vai morar no deserto. Eu reclamei porque era 4 horas da manhã e eu não tinha dormido ainda. Eu vou dizer para a senhora uma coisa. Ligue para a Brigada Militar e denuncie, mas assine a denúncia. As pessoas acham que é só chamar, né? É só chamar a Brigada e está tudo certo. Como disse o sargento, se não há denúncia, se não há vítima, não tem crime. Assine, não tenha medo de ficar com mal-estar com os vizinhos. Você pediu para baixar o som, não baixou? Pediu de novo, não baixou? chama a brigada, mas espere lá junto com o seu documento e denuncie. A gente tem que exercer a nossa cidadania. Isso é exercer a cidadania. Quanto à questão de som alto, vale também para a zona rural? Obrigada, Fátima.
Pois olha, Mirella, assim, ó, o som alto, a perturbação do sossego público, ela não especifica o local, né? Aonde tiver uma vítima, pode ser na cidade, pode ser no interior, aonde tiver uma vítima que nos acionar, que ligar para a Brigada Militar, que está se sentindo incomodado, prejudicado, pode ligar que a Brigada Militar vai deslocar lá e vai tomar o procedimento correto.
Enfim, acabei dizendo o nome, ele pediu para não colocar, mas também não tem importância. Bom, então está na hora de nós, enquanto cidadãos, falarmos. O nosso assunto não era som alto, mas tudo bem. Está em nós exercermos a nossa cidadania, chamar a Brigada Militar e assinar.
Com certeza.
Assina e está tudo certo.
Com certeza. Né? E assim, ó, com relação à campanha, eu quero parabenizar vocês aí, a rádio, pela campanha. Nós da Brigada Militar estamos sempre junto, apoiando essa campanha Trânsito Seguro. E o Trânsito Seguro, Mirella, assim, ó, eu digo que ele não depende só da Brigada Militar, das instituições da segurança pública, da imprensa, não. O Trânsito Seguro, quem é que faz um Trânsito Seguro? É o motorista. E como que o motorista tem que ser, que tipo de motorista ele tem que ser, para quê? Para que ele contribua para o trânsito seguro. Motorista defensivo. A gente bate nessa tecla no CFC da primeira à última aula. Eu dei bastante aula teórica e ali a gente mostra vídeos de acidente de trânsito, condutores usando o celular, crianças no banco da frente, menor dirigindo, a gente mostra. Então, o personagem, para quê? Para que haja um trânsito seguro, é o condutor. O condutor tem que dirigir de maneira defensiva, ele tem que ser um motorista, um condutor defensivo, ele tem que estar atento, preocupado com a segurança e com a vida dele e dos demais participantes do trânsito. Porque o trânsito não é só meu, não é só seu, é da coletividade, né?
Perfeito. Bom, eu carrego uma lição, eu dirijo já há muito tempo. O meu pai sempre me disse o seguinte: tu não tem que estar cuidando do que tu vai fazer, porque tu sabe, já é na mente o que tu vai fazer. Tu tem que cuidar os outros, porque tu nunca sabe o que o outro vai fazer, mas tu sabe o que tu está fazendo. Então, eu gravei isso na minha cabeça, está tudo certo.
Tem um fator que também é muito preocupante também no trânsito, que causa bastante acidente, né? E bastante acidente com morte, com lesão, pessoas que ficam com debilidade permanente, é o excesso de autoconfiança. Uhum. Ah, eu sou motorista, eu sou. Aí você fala, não, eu não comprei a minha carteira. Não. Não é questão do senhor comprar
sua
carteira.
Comprou, teve que pagar.
O senhor não está sendo um motorista defensivo. O senhor está sendo um perigo para o trânsito. Eu já disse para vários. O senhor, para mim, como instrutor de trânsito, o senhor é um perigo para o trânsito. O senhor é uma ameaça eminente para o trânsito. Porque excesso de autoconfiança, desobediência às leis de trânsito, e assim por diante. Então, essa campanha Trânsito Seguro, ela tem que haver a participação de todos. Das instituições, da segurança pública, orientando, autuando, conversando, da imprensa, divulgando, e de cada condutor sendo obediente. Não justifica eu, com meu carro, eu passar em frente à brigada ou qualquer outra rua com uma criança no banco da frente. Não, se for flagrado, vai ser autuado. Então, o motorista, ele tem que ser defensivo, em primeiro lugar, defensivo. Posteriormente, ele sendo defensivo, ele vai ser obediente às leis de trânsito, vai ser cuidadoso, zeloso, né? E vai contribuir para que haja um trânsito mais sólido, mais sadio, mais seguro.
Verdade. Bom, sargento, eu quero agradecer ao senhor por ter vindo aqui. A gente estava com saudade de ouvir as suas instruções. E dizer que a gente aqui está sempre trabalhando por isso, né? Querendo que as pessoas melhorem, não só como motoristas, mas como seres humanos, porque quando a gente se coloca no lugar do outro, as coisas modificam,
mudam,
né?
Mudam.
Agradecer, então, ao senhor por ter vindo aqui, dizer que a gente está sempre à disposição.
Agradeço de coração, mais uma vez, a saudação de bem-vindo, né? Agradeço à comunidade espumosense por emprestar os ouvidos para ouvir. A gente não fala bobagem aqui, a gente fala coisas só, coisas importantes, coisas que vai nos ajudar, vai nos beneficiar, vai nos dar uma vida melhor, né? Orientações e tal. Quero agradecer a todos os meus colegas aí, do Pelotão de Espumoso, pelo brilhante trabalho que vem desempenhando, né? Agradecer o nosso comandante aí, o Tenente Aldair Mendes de Moraes, pela confiança que ele deposita na gente, né? Porque é uma confiança, sim, que tem que ser digna, né? Porque tu não pode ocupar um microfone para falar bobagem, para falar abobrinha, para... Não, então tu tem que... A gente está aqui representando o comando da brigada, a Brigada Militar de Espumoso, a Brigada Militar de uma forma geral, representando a pessoa do Sargento Cândido Juarez de Lima, o Sargento Lima, né? E quero dizer mais uma vez, de coração, a gente está aí para servir e para proteger, tá? Mas nós temos que ser bom, mas não bonzinho, né? Nós temos que usar muitas das vezes o rigor. De acordo com o caso, vai ser a medida, né? Então, eu jamais vou dizer mais uma vez, menores, se você é menor e está dirigindo, já está, você tem o ônus e o bônus. O ônus de estar dirigindo sem carteira menor de idade. E o bônus de ser abordado pela Brigada Militar e autuado, tomado os procedimentos que tem que tomar. Você que comete infração de natureza grave ou gravíssima, você está correndo risco. Não pode reclamar depois, porque tu tem o ônus de fazer, mas tu tem o bônus de pagar por aquilo que fez. Quero desejar para toda a comunidade espumosense da cidade do interior uma abençoada e produtiva semana. Para a senhora também, Mirella, parabenizar pelo seu programa, pelo seu trabalho e para a direção da rádio. E dizer que nós estamos sempre à disposição desta gloriosa emissora, desta digna emissora, para aquilo que estiver no nosso alcance.
Muito bem, este foi o Sargento Cândido de Lima falando com a gente sobre trânsito seguro.